Na próxima segunda-feira, a CPI da Previdência completa um mês de trabalhos. Foram 17 reuniões com 13 audiências públicas. E para falar sobre a CPI da Previdência, convidamos o relator, o senador Hélio José, do PMDB do Distrito Federal. Senador Hélio José, bom dia.
Bom dia, Natan. Bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Senado. É com muita satisfação que estou aqui hoje para conversarmos sobre esse primeiro mês da CPI da Previdência.
Senador, e qual o balanço que o senhor faz dos trabalhos da CPI até o momento?
Olha, Natan, até agora os trabalhos foram bastante esclarecedores, tá? Igual você já falou, já estamos na 17ª audiência, reunião, né? Dentro dessas reuniões, 13 foram de audiências públicas. Pudemos já ouvir, né, representantes da primeira audiência pública dos trabalhadores, como os membros dos sindicatos, dos procuradores da Fazenda, do Sindifisco, da Receita e da ANFIP, né, que esclareceram e desmistificaram alguns dados contraditórios que estão sendo colocados para forçar um déficit da Previdência que todos os... audiências praticamente têm demonstrado que não existe um déficit da Seguridade Social da forma que está sendo colocado. Tá? Podemos chamar professores, catedráticos, estudiosos da área da Previdência, que puderam contestar os números colocados, que puderam desmistificar algumas formas, inclusive, de considerar os dados demográficos que distorcem a realidade. Podemos também ouvir devedores que demonstraram uma contradição muito grande com a forma que está sendo colocada, onde não pagam a Previdência esperando refis ou esperando outras situações, jeitinhos para poder burlar o caixa da Previdência, demonstrando que o governo está numa crise de gestão e que precisa muito mais resolver essa crise de gestão para garantir uma previdência social pública com condições de sobrevivência e que tenha realmente condição de dar uma esperança a todos que contribuem ao sistema. É inadmissível, por exemplo, ter a JBS, a maior empresa brasileira que está agora em volta desse bando de escândalo, sendo a maior devedora da Previdência e não pagar as suas contas, tá certo? Ter banqueiros, vários bancos devendo a Previdência que não paga a sua conta. Então já ouvimos esses setores, também o setor de educação, né? Vamos estar ouvindo para a próxima semana o pessoal da indústria, na outra do comércio. Nessa próxima segunda-feira vamos estar ouvindo os atoriais. Ontem ouvimos os tribunais regionais, federais, ouvimos a magistratura e a gente fica de cara de saber que tem processos de cobrança que dura cerca de 20 anos. E quando esse processo chega a cabo, a empresa já tem umas que nem já existe mais e dá um jeitinho de não pagar. Então precisa ter uma solução na gestão, precisa ter um encontro correto de números, um encontro correto de estatística, para que possamos, dentro de uma sinceridade, dentro de uma realidade, apresentar alguma proposta de reforma da Previdência que venha atender a todos e não a prejudicar os trabalhadores, os servidores públicos, os aposentados, que são os que todo mês contribuem com a Previdência religiosamente com desconto nos seus contra-cheques.
O senhor falou aí em indicativos de problema de gestão. Diante do que já foi ouvido, do que já foi discutido, que tipo de medidas, que tipo de reforma da Previdência seria necessário se fazer, então? Se é que é preciso reformar?
Olha, Natan, coisas que a gente já tem clareza é que precisamos mudar a legislação no sentido de garantir que os devedores da Previdência não arrumem jeitinho, que tenha que pagar, que tenha que ter agilidade do processo e que não pode continuar como está. Isso é uma reforma plausível e necessária de se fazer. A legislativa, no sentido de garantir uma legislação mais dura com relação à cobrança da questão da Previdência. O governo precisa fazer uma gestão clara das contas da Previdência e fazer o ajuste de pagamento e de recolocação de caixa de forma correta e adequada, e não ficar fazendo conta fictícia e conta errada, como, por exemplo, colocando na conta da Previdência Social, no caixa único, a questão do pagamento de proventos aos aposentados e as pessoas dos militares do Brasil, porque a Constituição brasileira prevê que é dever do orçamento público do Estado pagar a previdência e a aposentadoria dos militares que faz o serviço especial em apoio à sobrevivência e à soberania do Estado brasileiro. Então, não pode colocar isso na conta da Seguridade Social, da Previdência Social, forçando um déficit que não existe. E outra, o governo precisa ter clareza que já houve a reforma da Previdência dos servidores públicos em 2003, 2012, 2014, não colocando o servidor público como bode expiatório numa reforma onde já aconteceu para o servidor público federal. Uhum. Nesse momento, precisava se verificar alguma coisa real, pé no chão, o regime próprio da Previdência Social, o regime geral da Previdência Social. É verdade que a longevidade aumentou, que a idade, que a vida das pessoas aumentou, é verdade que a natalidade é menor, é verdade. Mas não é porque esses fatos ocorreram que precisamos ficar prejudicando quem já tem um acordo, já tem uma expectativa de direito. Então, quem está num jogo, jogando numa regra, não pode mudar a regra para prejudicar o jogo daquelas pessoas que estão jogando aquele campeonato. Ou seja, o servidor, o trabalhador que está sob um regime, se vamos mudar algumas regras por causa da realidade agora, nós temos aqui verificar situações que garantam a sobrevivência para todos que vão entrar no jogo a partir de agora, okay, e não ficar prejudicando os anteriores.
Senador, aproveitando a oportunidade, a semana que vem é uma semana decisiva para uma outra reforma que está sendo debatida aqui no Senado, que é a reforma trabalhista. Qual a posição do senhor quanto a essa reforma trabalhista? Bom, estamos... agora...
Pois não,
a gente teve um probleminha no sinal, no áudio, mas agora sim foi retomado, senador. Então, respondendo a posição do senhor quanto à reforma trabalhista.
Natan, a você e nossos ouvintes da Rádio Senado. Na semana passada, foi protagonista de uma disputa dura na Comissão de Assuntos Sociais, na Casa, aonde a gente derrotou o projeto da reforma trabalhista da forma que se encontra no Senado Federal e da forma que o pessoal do governo está querendo levar a todo custo, tratorando os direitos legítimos do Senado, ser a casa revisora, o direito legítimo dos senadores atuar e fazer a modificação do projeto no lugar correto, que é o Senado Federal. E aí nós votamos conscientemente contra essa posição, porque a reforma do trabalhista, da forma que está, ela é altamente lesiva ao trabalhador, ela não contribui, ela divide o Brasil ao meio, tá certo? Não é uma reforma adequada. Então, por votar de forma consciente, de votar por minhas convicções, que sempre foi na defesa dos trabalhadores, na defesa do servidor público, na defesa dos aposentados, da coisa justa e pública, fui retalhado violentamente com a demissão de alguns indicados meus. Eu quero dizer claro para você, do governo federal, o governo tem direito a indicar e nomear e exonerar quem ele quiser. Ele só não tem direito de querer impor da mudança de convicção das pessoas como se fosse um balcão de negócios, cargos em governo. Não, eu sou da base aliada, sou do partido do governo, apoio o governo em tudo aquilo que é bom para a sociedade, mas tem direito a divergir. Uhum. Como base aliada, eu tenho direito a participar do governo, que eu apoio, tá certo? Agora, eu não apoio medidas que são lesivas à classe trabalhadora, como essa reforma trabalhista, do modo que está, e a reforma da Previdência dos modos que está, porque só prejudica o trabalhador brasileiro, que é o mais fraco, e que nesse momento precisa do nosso apoio, da nossa atenção. Afinal, são 14 milhões de desempregados, e essa reforma trabalhista, que precariza mais ainda a situação, vai aumentar o número de desempregados e a precariedade do serviço.
Senador, então, meu apoio. Então, em suma, a proposta chegando ao plenário do Senado, do jeito que está, o senhor vota contra.
Com certeza, se a proposta não for modificada, igual nós já modificamos na casa, igual nós esperamos modificar na CCJ. Se ela não for modificada e permanecer o trator querendo passar por cima dos direitos trabalhistas conquistados ao longo do tempo, desde a época de Getúlio Vargas, tá certo? Conquistas históricas sendo jogada na latrina do lixo. Por capricho, se for dessa forma, vai ter meu voto contra. Eu apoio sim aquela proposta que o governo construiu com apoio das centrais sindicais, com apoio do setor produtivo, que foi apresentada lá na Câmara antes de ser mutilada pelo relator Marinho, que chegou aqui no Senado, um projeto totalmente desfigurado, destrutivo contra a classe trabalhadora brasileira. Esse não tem o meu apoio. Eu apoio o projeto inicial apresentado pelo ministro do Trabalho. Foi o projeto original do governo. Esse eu apoio.
Muito bem. Conversamos aqui então com o senador Hélio José, do PMDB do Distrito Federal. Ele que é relator da CPI da Previdência, falou um pouco com a gente aqui sobre os trabalhos da CPI e também comentou aí sobre a discussão da reforma trabalhista. Senador Hélio José, muito obrigado, viu, pela gentileza da entrevista. Bom dia para o senhor.
Bom dia, Natan. Bom dia aos nossos ouvintes. Um forte abraço. Estaremos sempre à disposição.